Vamos iniciar os nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. O primeiro ponto da nossa ordem do dia é antecedida da leitura de vasto expediente. Dou a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha para o efeito.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a anunciar a entrada do Projeto de Lei 737 do PCP, que deixa a primeira comissão. Projeto de Lei 744 do PCP, que deixa a sexta comissão em conexão com a quinta. Projeto de Lei 748 do PAR, que deixa a nona, do PAN, que deixa a nona. Projeto de Lei 750 do PAN, que deixa a quinta. 751 do PAN, que deixa a quinta. 752 do Chega, que deixa a terceira. 753 do Chega, que deixa a terceira, em conexão com a primeira e a quinta. 754 do Bloco de Esquerda, que deixa a décima. 757 do Bloco de Esquerda, que deixa a quinta. 758 do Bloco de Esquerda, que deixa a quinta. 759 da Iniciativa Liberal, que deixa a primeira. 760 do PAN, que deixa a sétima. 762 do Partido Socialista, que deixa a primeira. Ora, Projeto de Resolução 656 do PSD, que deixa a nona. 657 do Bloco de Esquerda, que deixa a oitava. 658 do PAN, que deixa a décima primeira. 659 do PCP, que deixa a sexta. 660 da Iniciativa Liberal, que deixa a primeira. Senhor Presidente, agora a senhora deputada.
Senhora deputada Lina Lopes, para continuar, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Projeto de resolução número 661, da Iniciativa Liberal, deixa à décima. Projeto de resolução número 662, do PCP, deixa à sétima. Projeto de resolução 663, do PSD, deixa à oitava. Projeto de resolução número 664, do PAN, deixa à nona. Projeto de resolução número 665, do PAN, deixa à décima primeira. Projeto de resolução número 666, do PAN, deixa à décima primeira. Projeto de resolução número 667, do Chega, deixa à primeira. Projeto de resolução número 668, do PSD, deixa à décima terceira. Projeto de resolução número 669, do PCP, deixa à oitava. Projeto de resolução número 670, do PAN, deixa à décima primeira. Projeto de resolução número 671, do Chega, deixa à nona. Projeto de resolução número 672, do PSD, deixa à sétima. Projeto de resolução número 673, do LIVRE, deixa à segunda. Projeto de resolução número 675, do PS, deixa à décima primeira. Projeto de resolução número 676, do PAN, deixa à nona. Projeto de resolução número 667, do Chega, deixa à quinta. Projeto de resolução número 678, do PS, deixa à primeira. E projeto de resolução número 679, do PS, deixa à primeira.
Muito obrigado. Vamos então iniciar a ordem do dia com o debate de urgência requerido pelo Bloco de Esquerda sobre a degradação dos cuidados de saúde primários e o número de utentes sem médicos de família. Para abrir o debate em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Catarina Martins.
Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhora Secretária de Estado da Saúde, Senhoras e Senhores Deputados. Abril de 2023, 1.678.226 utentes sem médico de família. São mais 160% do que no final de 2019. Em 3 anos e meio, o Governo do Partido Socialista conseguiu fazer com que o país passasse de 641 mil utentes sem médico de família para quase 1 milhão e 700 mil. E não foi porque o número de utentes tivesse aumentado. Há mais 300 mil utentes, sim, mas há mais 1 milhão de utentes sem médico de família. Voltaram as filas à frente dos centros de saúde, a ida de madrugada a ver se arranja uma consulta, as horas e horas na rua, ao sol e à chuva, para ter acesso à saúde, os meses de espera. Essa realidade, que devia ter ficado no passado, que já devíamos ter ultrapassado, que já não devia existir, voltou pelas mãos do governo do Partido Socialista. No Centro de Saúde de Odivelas, há quem durma em frente ao Centro de Saúde para conseguir uma senha. Quando o Centro de Saúde abre, a fila é enorme e poucos têm acesso a consultas. Em 10 mil utentes, 8 mil não têm médico de família atribuído. No Centro de Saúde de Algueirão Mãe Martins, quem não tem médico de família tem de ir ao primeiro dia do mês tentar marcar consulta. Aí, ali estão 26 mil utentes sem médico de família. Ao primeiro dia do mês, as filas têm centenas de pessoas. Há quem esteja há mais de meio ano a tentar marcar uma consulta. Em Marvila, metade dos utentes não tem médico de família. Os utentes vão às 5 da manhã para tentar uma consulta. Esperam sem qualquer abrigo, de noite e ao frio. Estas situações multiplicam-se por muitos outros concelhos, muitos outros centros de saúde. O que julgávamos parte do passado é cada vez mais um pesadelo presente. São situações intoleráveis, indignas e trazem consequências graves. As pessoas ficam privadas do direito de acesso à saúde. É-lhes negado o acesso a cuidados de saúde. Quem consegue, e tantas vezes com enorme sacrifício, paga do próprio bolso consultas fora do Serviço Nacional de Saúde. Não é por acaso que Portugal é dos países onde mais se gasta em saúde, paga do próprio bolso. Quem não consegue pagar fica desacompanhado. Tantas vezes, mesmo quando está em situação que devia exigir especial cuidado e acompanhamento. É o caso, por exemplo, das mulheres grávidas, sem médico de família. E com os hospitais a não conseguir dar resposta na área da obstetrícia, muitas delas não têm as consultas a que as boas práticas aconselham. São centenas e centenas de mulheres que não estão a ter vigilância na gravidez porque o seu centro de saúde e hospital de referência não têm resposta. No centro de saúde, porque faltam médicos de família e as consultas não estão acessíveis. Nos hospitais, porque as equipas estão desfalcadas e o governo, em vez de as reforçar, anda a brincar aos encerramentos rotativos trimestrais. O problema da falta de médicos de família não é um problema de carência de médicos. É o problema de ausência do governo. Um governo que nesta matéria, pura e simplesmente, não quer fazer nada para que o Serviço Nacional de Saúde melhore, para que as pessoas tenham acesso à saúde, para que o SNS seja o que devia ser. Público, universal, gratuito, de qualidade, de proximidade para todas e para todos. Uma ausência de ação que alimenta um ciclo vicioso de deterioração do SNS, que ao penalizar utentes também penaliza os profissionais de saúde. E não apenas, o que já não era pouco, pela absoluta ausência de perspectivas de carreira. A suborçamentação e o desinvestimento criam um cotidiano impossível para quem decidiu fazer do SNS a sua vida. Burocracia kafkiana, o desespero de não ter condições para responder aos utentes, a tensão social que inevitavelmente aumenta quando o serviço se deteriora e as horas insuportavelmente longas, tantas vezes longas até ao burnout. A estratégia do governo expulsa do SNS os profissionais de que o SNS precisa. É que se fixassem as centenas de especialistas que o SNS forma todos os anos, este problema não existia. Se o governo tivesse tomado medidas para atrair para o SNS todos os formados no SNS nos últimos anos, hoje não teríamos utentes sem médicos de família. O governo podia tê-lo feito, mas não quis fazê-lo. Continua a adiar qualquer medida com impacto real. Contenta-se em anunciar a abertura de vagas que sabe que vão ficar desertas. Contenta-se com um anúncio para a notícia, mesmo quando sabe que esse anúncio não vai ter efeito nenhum ou não vai resultar em nada ou quase nada. Contenta-se em encerrar urgências, dizendo que não são encerramentos, são reestruturações. Enquanto isso, Fernando Medina faz questão de ser o único ministro das Finanças da Europa que obedece a regras orçamentais suspensas e que em breve serão alteradas precisamente porque se provaram erradas. O drama do país é esta insistência em ser bom aluno das piores políticas. Bem pode o governo vangloriar-se de contas certas. Não há contas certas num país paralisado. É só mais uma mentira.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o senhor deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Catarina Martins. Em abril deste ano, 1.677.000 utentes do Serviço Nacional de Saúde não tinham médico de família, um número que compara com 1.044.000 utentes do final de 2015. Significa isto que o Partido Socialista conseguiu chegar ao governo há 7 anos e meio, há mais 600.000 portugueses sem médico de família, um aumento de 60%. E quando nos lembramos, e lembramos-nos bem, que o Bloco de Esquerda apoiou o Partido Socialista durante metade do tempo desde 2015, não deixa de causar estupefacção a preocupação que o seu partido jura ter com a degradação a que a esquerda conduziu o nosso Serviço Nacional de Saúde. O PSD há muito que defende a atribuição imediata do médico de família a todos os portugueses, se necessário, contratualizando com médicos especialistas em medicina geral e familiar do setor privado e social e também através das unidades de saúde familiar do modelo de C, unidades estas que o atual Ministro da Saúde já prometeu há mais de 6 meses e até hoje nada fez para cumprir a sua promessa. Sei bem que o Bloco não concorda com as nossas propostas, porque a vossa preocupação, assim como a do Partido Socialista, não são as pessoas, mas antes as vossas quimeras ideológicas de glorificação do Estado. Mas ainda assim, pergunto, considera o Bloco de Esquerda que a contratualização de prestações de saúde, da responsabilidade do SNS, e que este não consegue garantir em tempo útil, prejudica os doentes? Uma pergunta ainda. O Governo anunciou há dias cerca de 900 vagas para médicos da área da medicina geral e familiar. Uma artimanha e uma forma de estar a maquilhar a realidade do SNS, mas também uma verdadeira fraude política quando é o próprio ministro a dizer satisfeito se forem ocupadas 200 vagas, pouco mais de um quinto das propostas a concurso. Para nós, para o Partido Social Democrata, o problema da falta de médicos não se resolve enquanto não forem melhoradas as suas condições de trabalho, revistas as suas carreiras, incluindo a valorização remuneratória, e ainda há dias o bastonário da Ordem de Médicos, da Ordem dos Médicos, acusou o Ministério da Saúde de ter virado costas aos médicos nos últimos anos. Pergunto-lhe, acredita ao Bloco que ao fim de 7 anos o atual Governo vai conseguir dar aos médicos condições adequadas de trabalho e de atividade de carreira que permitam reforçar o SNS? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Cristina, pelas suas questões. Eu aconselhava o seguinte. Talvez seja bom não ficar tão preso ao passado, porque corre risco de dizer coisas que depois não têm colagem com a realidade. Veja bem, a última vez que o Bloco de Esquerda votou a favor de um orçamento do Estado foi em 2018, o orçamento para 2019. E sabe que em todos os anos em que nós negociámos orçamentos de Estado, diminuiu o número de utentes sem médicos de família. A partir daí, quando o PS deixou de negociar à esquerda, é que o número de utentes sem médicos de família começou a crescer a este ritmo alucinante que está a haver. E, portanto, é bom saber do que falamos. Mas digo mais, sabe o que é que tem aumentado além do número de utentes sem médicos de família? Tem aumentado o orçamento que gastamos em saúde e o orçamento que gastamos em saúde privada. Cada vez gastamos mais para termos piores cuidados de saúde. Porquê? Porque aquele que é o referente de cuidados de forma eficaz para as contas públicas e para as pessoas é o SNS e esse está a ficar desprotegido. Na verdade, a ideia da direita e a ideia do PS agora também, é preciso dizê-lo porque está a ter exatamente o mesmo caminho, é gastar o dinheiro, mas não o gastar no SNS, gastá-lo contratualizando com privados, seguindo, aliás, os piores exemplos do mundo. E tanto é assim, sabe, Sr. Deputado, que em junho do ano